Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Não sei se vocês lembram, há duas semanas atrás, nós começamos a falar sobre a fase 2 do nosso foco 2019. Começamos falando o ano sobre ide e fazer discípulos, com a primeira ênfase era encher-vos do Espírito, e a segunda é essa aí, evangelize com ousadia. Falar de Deus, pregar o Evangelho, anunciar a obra do Senhor com ousadia. Eu li para vocês aqui na última mensagem que eu preguei, sobre como aconteceu em Atos, como as pessoas estavam ali sendo tocadas pelo Espírito Santo para dar a palavra e para manifestar os sinais. Portanto, o que precisa acontecer é, você está cheio do Espírito Santo, para ele ir na frente manifestando a sua presença e você indo atrás dando a palavra certa. Hoje tem pessoas que fazem o contrário, elas estão mais preocupadas em falar o que a pessoa quer ouvir, para depois pedir o dinheiro que a pessoa que está falando precisa. Então, a palavra dos apóstolos ela é bem reta, ela é bem dura. O discurso era bem direto, assim, vocês mataram o Messias. Não era uma linguagem muito boa para o judeu ouvir. Segundo, ele ressuscitou. Não era uma mensagem muito boa para uma pessoa racional, filosófica, intelectual ouvir. Ah, o cara ressuscitou, morreu e ressuscitou. Você acredita nisso? Terceiro, você tem que se arrepender e se batizar no nome de Jesus. Uma mensagem dura, mas essa mensagem vinha envelopada com a ação do Espírito Santo. Ouvindo falar em línguas que eles todos conheciam da sua casa, da sua pátria, sua terra natal, como é que esse pessoal fala na língua que... Como eles sabem isso? Então aquele espanto que a palavra fala, eles se pasmavam, aquele espanto abria o coração, abria o entendimento, para que eles pudessem ouvir uma mensagem. Depois, um coxo de 40 anos se transforma, se cura, ou é curado. Como é que esse cara está andando? Ele estava até ontem aí, todo dia na porta da igreja, pedindo esmola. Quem fez isso? Então os sinais que seguiam os que criam, eles abriam as mentes, eles quebravam as resistências. Por isso a Bíblia fala que o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo convence, mas o Espírito Santo não fala. Até porque se o Espírito Santo começar a falar, acho que o pessoal vai desmaiar, né? Mas a gente está andando aí e vem... Paulo disse isso para os romanos. Como ouvirão se não há quem pregue? Então, você tem que falar. Alguém tem que ir lá e passar a mensagem. Dar o conteúdo e garantir que o Espírito Santo vai estar agindo e convencendo. Não é a tua lábia, não é o teu conhecimento, não é a tua oratória, não é a tua sua capacidade de enrolar as pessoas ou uma troca. Porque se eu sair agora aqui na rua e falar, quer ganhar R$1.000? Você me ouve por 5 minutos? Vai fazer fila de gente... R$1.000 foi até exagerado, né? Eu podia pegar essa nota de 100 aqui. 100 eu fui até exagerado, né? Eu podia pegar aquela de 10. Um dia na minha casa, vocês vão ver hoje a piscina na minha casa aqui. Tava frio, frio, frio. Falou R$10 para quem se joga na água agora. Fez fila de jovem. Eu. Todos a fim de ganhar R$10. Então, se você for vender o evangelho, tem um monte de gente comprando, porque eles acham que vão receber alguma coisa. Isso não é convencer, isso é falar a palavra doce para a pessoa chegar. Você tem que falar a palavra que Deus deu com a autoridade do Espírito Santo. Então, se o problema não está na palavra e também não está no Espírito, só sobrou um lugar para o problema estar. Está em você. Evangelize com ousadia. Há quanto tempo você não evangeliza alguém? Há quanto tempo você não pega uma pessoa para dizer, você precisa de Jesus? Tem gente que é vendedor nato, né? Então é evangelista. Ah, pastor, semana passada foram 5. Tem gente que passa anos sem falar com ninguém. Como eu preguei aqui, eu era assim, eu entrava no ônibus e falava, Senhor, me dá um banco que ninguém sente do lado. Porque se eu sentar e alguém sentar do lado, eu vou ter que falar de Jesus para ele, vai ser horrível. Então era o medo de falar, a vontade de se esconder. Muitas pessoas são assim. Agora, tem uma má notícia para vocês, como eu. A má notícia é uma boa nova. Todos foram chamados para pregar. A evangelização não é privilégio ou responsabilidade de alguns. E você não está aqui para levar a pessoa que você conhece para alguém falar para ela. Deus falou para você falar. É você quem tem que dizer. É você que vai abrir a boca. É você que vai ser usado pelo Espírito Santo. E por isso eu quero terminar esse comecinho aqui dessa palavra falando sobre você. Quem é você para Deus? E talvez se você entender quem é você para Deus, você comece a entender quem é o outro que você não conhece para Deus também. Abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 15. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Jesus estava cercado da escória. Gente que era pecadora e publicano que era um vendido para Roma. O judeu detestava o publicano que era o coletor de impostos. Nós estamos às vésperas do imposto de renda. Então você imagina isso. O cara fica cobrando você. Né? Eu recebi um posto que eu achei maravilhoso. O cara falava assim, eu detesto o imposto de renda. Pronto, já declarei. É isso. Também quero fazer essa declaração. Detesto isso. Pagar imposto é muito chato. E quem cobrava era o publicano. Ainda por cima cobrava o imposto para o romano, que era o opressor. Então essa turma não era bem vista. E os fariseus falavam, esse Jesus não é com essa turma? E Jesus propôs uma parábola dizendo, que homem entre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, não vai após a perdida até que ela venha achá-la? E achando-a, põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. Chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Tem vários contextos aqui na parábola, mas eu fico pensando uma coisa. Um pastor sem ovelhas. Perde uma. Ele não vai perder as 99, mas ele deixa as 99 lá, no aprisco, guardadinhas ali, e vai atrás da uma que está perdida. Jesus está falando como Deus pensa. Para Deus, você não é uma percentagem. Você não é 1%. Sabe que para um supermercado, 1% é menos da metade da taxa de perda. Ele sabe de que toda comida que ele entrar, 3% vai se perder. Vai furar o saco, vai ser roubado, vai estragar. Trabalha com estatística. Então, perdeu, perdeu. Todo mundo trabalha com estatística. A gente trabalha na média, a gente trabalha no valor mínimo, a gente trabalha no quanto tá bom. Eu recebi um tempo atrás, deve ter recebido uma propaganda de trânsito da Austrália, fazendo pergunta às pessoas. Austrália, nós baixamos a taxa de morte no trânsito pela metade, eu não lembro o número exato. Baixamos pela metade. Suponha que seja... Sei lá, vou dar um número qualquer. 50 pessoas morreram no trânsito. Era 100 e virou 50. O que você acha desse número? E as pessoas diziam, ah, muito bom, muito bom, acho muito bom. Satisfeito? Sim, estamos melhorando, muito bom. Aí então eles estavam na rua e falaram assim, 50 pessoas morreram. Aí virava a esquina assim, 50 pessoas. A mãe, o irmão, o cunhado, o filho, o amigo. 50 pessoas conhecidas daquela pessoa que falou muito bom, entravam assim na rua. Ele ficava olhando, alguns choravam, e ele falava, você acha que está bom 50? Não está bom. Qual que é o número bom? Zero. Porque você não quer que alguém que você conheça morra. Se um morrer, vai ser alguém conhecido de alguém. Mas nós nos acostumamos com estatística. 70% de resultado está ótimo. Falta 30. Você é ensinado na escola a tirar 5 ou a tirar 7. E se estiver na escola pública de hoje em dia, é ensinado a não tirar nada. Progressão continuada. Você toma 0 e passa de ano. Nenhum compromisso com excelência. Deus tem um compromisso com excelência. Deus sabe quando cai um cabelo da tua cabeça. Deus te chama pelo nome. Deus conhece o seu particular. Ele não olha a multidão dos 7 bilhões de habitantes vivos hoje e fala, 1 bilhão aí, tá bom, o resto vai morrer mesmo. O diabo trabalha com estatísticas. Deus trabalha com indivíduos. Você é único, único e único para Deus. E se você não der certo, ele não está satisfeito. Se uma ovelha faltar, ele vai deixar as 99 lá e vai atrás daquela uma. E quando ele voltar, ele vai fazer uma festa. Vai chamar os vizinhos e falar, achei a minha ovelha perdida. E o vizinho pode falar, ele tinha 99, meu, vai dormir. Não, falta uma. E o contexto diz, assim no céu vai ter festa. Quando um pecador se arrepende. Quando nós fazemos batismos aqui, que é o final do JEP, festa no céu. Festa no céu, porque um se arrependeu. Deus está olhando para cada um de vocês. Deus está preocupado com você. E se você fosse uma estatística, você já estava perdido. Mas ele olha individualmente. A minha pergunta é, você olha igualmente para as pessoas assim? Ou você trata os outros como estatística? Nós temos uma oportunidade hoje como igreja, quando começa a fase 2, de ganhar pessoas para Jesus. Cada um ganha um. Se você ganhar um, vai faltar lugar aqui domingo que vem. Mas estatisticamente isso não acontece. Alguns trazem muitos e muitos não trazem ninguém. Mas hoje está sendo convidado a pensar em você ganhar um. E o que eu quero desafiar você é a se preocupar em ganhar um. Aí atrás de um. E a pensar, quem é essa uma ovelha que Deus está atrás e está me usando? Quem é a pessoa do seu lado que pode ser tremendamente transformada num futuro não tão distante? Passam-se alguns anos e você vê a transformação. E para muitos que estão sentados aqui, alguns anos atrás, a vida era absolutamente diferente. Aquilo que é bom para você, é bom para os outros. Deus está aqui para que você se disponha a ganhar uma pessoa. E nós, como igreja, temos uma oportunidade hoje única na nossa história. Eu nunca encontrei um momento melhor para nós crescermos como igreja. Não apenas o Butantã, mas toda a igreja que está na família, como esse momento. Deus tem nos dado tudo. O que falta é a sua disposição. Então eu quero que você pense nesse culto hoje. Sim, bom, eu me disponho a ganhar alguém. A próxima pergunta é, e como que eu faço isso? Como que eu faço? Temos boas novas para você. Espero que dessa vez funcione. Amém? Como você vai ganhar alguém nos próximos meses? Presta atenção aí.
Olá, meu nome é Fernando Ortega e eu estou aqui para te ensinar a baixar e instalar o aplicativo da Bíblia JFA e se cadastrar no Sal. Primeiro de tudo, você deve orar pedindo para que o Espírito Santo te direcione na escolha da pessoa na qual você vai aplicar essas aulas. Depois de feito isso, vamos para o celular para que você possa baixar o aplicativo. Indo até ela, vou abrir bem aqui, você digita aqui no campo de cima de busca Bíblia JFA. Vai buscar, vai aparecer aqui, você clica nela e toca aqui, ó, instalar. Depois da instalação do aplicativo, é só você vir aqui no menu principal. Eu já tenho um login, mas para você fazer é muito simples. Você pode até logar com o Facebook. E aqui no código SAL, eu vou colocar o meu, que é ICF Butantan. Coloca o seu código e pronto. Agora, eu tenho acesso a todas as aulas. E nesse momento é que você convida o aluno para ministrar ela. Agora que eu já baixei o aplicativo e me cadastrei no SAL, vou ligar para o amigo Matheus para ver se ele realmente vai topar fazer o curso que a gente combinou.
Vamos ver aqui.
Oba!
Ô Matheus, tudo bom, cara? E aí, como é que você tá?
Amém, vivendo, nada de novidade não, um pouquinho triste, mas daqui a pouco passa.
Ah, que é isso, cara, eu já te falei, sua vida tá muito insossa, tá precisando colocar sal. Vamos fazer esse curso aí, cara, vai mudar sua vida.
Não, fechou, fechou, pode mandar o convite, vamos fazer sim.
Aí, cara, aí sim, vou te mandar agora então o convite, você vai receber logo logo, tá bom?
É isso, cara, abraço, falou, tchau, tchau, tamo junto.
Tá bom, abraço, cara. Agora que o Matheus topou fazer as aulas, é só eu enviar o convite pra ele. Você pode enviar de diversas formas, por WhatsApp, e-mail, eu vou mandar via SMS. Então vou colocar aqui o SMS, vai abrir aqui, cadê o Matheus? Aqui. E aqui agora eu envio o convite. Pronto, convite enviado. Agora que meu amigo aceitou fazer as aulas, ele já aparece aqui, ó, na minha lista de alunos. Também aqui no menu aparecem dicas para eu poder ministrar as aulas melhor. E também tem informações sobre a essência do SAL. Olha que legal. Agora eu preciso ministrar essas 14 aulas. Com certeza eu vou me esforçar bastante, porque eu não vejo a hora de ele ser transformado pelo Espírito Santo. A aula você pode dar do jeito que você quiser, presencialmente ou por videochamada. Depois, as lições de casa vêm direto pelo app, eu posso corrigir e acompanhar a evolução do aluno.
Cara, nunca tinha visto ninguém dessa forma. Se eu fazer a minha última lição aqui, que o Fernando já me liberou, para finalizar minhas aulas, antes de ir para a igreja, eu estou atrasado para falar com ele. Deixa eu ver aqui. O que é preciso para ser batizado? Ah, mas essa aqui é fácil, meu. Arrependimento e fé. Pronto, enviei.
Agora deixa eu ver que eu tô atrasadão. Matheus, você terminou as 14 aulas. Você tem agora tudo o que você precisa para decidir viver uma vida completamente pra Jesus.
Cara, tenho certeza que fazer essas aulas é a segunda melhor escolha da minha vida.
Sério, qual? Qual a primeira?
Pô, você ainda pergunta como batizar, cara? Não vejo a hora.
Pô, aí sim, mano.
Aqui foi uma visão rápida, né? Só para vocês entenderem aí. Uma dúvida que foi colocada foi o seguinte: ah, então o JEP é pelo aplicativo? Não. O JEP continua sendo presencial. Ah, então, isso aqui é uma ferramenta para facilitar a vida do professor. Ok? Continua sendo presencial. O professor vai poder se preparar com o aplicativo. Então, ele não vai mais precisar da apostila. Lógico que algumas pessoas vão preferir usar a apostila sem problema nenhum, tá bom? Então o JEP é uma ferramenta para você evangelizar, para facilitar a sua vida, e também tem essa interação, né? Tem a lição de casa, que antes você dava um papel, e agora a pessoa vai fazer pelo aplicativo. Nós temos um flyer aí, isso. Eu queria que vocês distribuíssem, e nós temos também uma ficha. temos um flyer e uma ficha que eu queria que vocês recebessem isso. O pessoal vai ajudar a distribuir. Eu vou explicar para você como é que vai funcionar isso aqui. Então, o flyer, isso aqui, e a ficha. A ficha você vai poder usar hoje, e o flyer, ele tem uma explicação de tudo aquilo que a gente passou rapidamente aqui no vídeo. O flyer vai te explicar exatamente como é que funciona cada detalhe, né? Então, o flyer começa o seguinte. A primeira coisa mais importante, isso não dá para eliminar de jeito nenhum, né? É a oração. Então você começa gerando, né, a pessoa espiritualmente através da sua oração. Então, isso está tudo nesse flyer, você dá uma olhada com calma, com cuidado. E aí também vai te explicar como é que instala, tá? O aplicativo no celular. Ok? Então, a partir de hoje, você já pode baixar, instalar e usar. Qualquer dúvida, no flyer tem um contato que você pode entrar em contato. É um helpdesk aí que você vai poder entrar em contato. E também você pode tirar dúvida com a Marina e com a Cláudia. Pode ficar de pé, por favor. Vocês já viram a foto delas hoje aí na... Cláudia e a Marina são líderes do Ministério de Evangelismo. Então, qualquer dúvida, vocês podem procurá-las. Amém?